DW. Jornal da Noite.
Olá, está com o Jornal da DW. O novo Procurador-Geral da Guiné-Bissau diz que as eleições são nulas. Analista político reitera que a solução para o futuro do país deve ser encontrada pelo próprio povo guineense.
O futuro da Guiné-Bissau será decidido pelos próprios guineenses. É claro que o CDO pode juntar a nossa luta e colocar-se ao lado do povo guineense, mas neste momento a CDO tem em mãos a sua própria sobrevivência.
Em Angola, o mau estado da Estrada Nacional 240 ameaça investimentos e produção agrícola. Taxistas alertam mesmo para a paralisação da atividade se o governo não tomar medidas.
Dificilmente terminas a semana sem partir um fecho de mola. Terminais não duram, buracos acima de buracos. Olha, se não houver intervenção por parte do Estado, vamos mesmo ter que paralisar o táxi.
Ainda nesta emissão, analisamos o novo plano estratégico de segurança dos Estados Unidos para 2026, que está a gerar fortes tensões com a Europa. Estes são os destaques de hoje. Está na companhia de Catarina Martins. Bem-vindo. Começamos pela notícia que está a marcar a atualidade. O novo Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Amadou Tidjane Baldé, declarou esta quinta-feira que a Comissão Nacional de Eleições não tem condições técnicas para divulgar qualquer resultado eleitoral relativo às eleições realizadas a 23 do mês passado. A afirmação foi feita após uma visita ao Secretariado Executivo da CNE em Bissau.
São nulas. Não há outra forma. A Comissão Nacional das Eleições já disse que não tem condições e eu ouvi da Comissão Nacional das Eleições o que é que aconteceu. Os materiais de base para a reconstituição não existem. Como é que vamos fazer? Qual é a tua solução?
Sim, o Ministério Público tem a competência para anular o processo.
Não estou a dizer para anular. Eu estou a dizer, não há outra forma de concluir o processo eleitoral. Temos que aguardar a data, novas eleições indicadas pelas novas autoridades que emergiram da ruptura constitucional.
Em reação, o jurista guineense François Dias afirma que o PGR está a seguir um guião previamente preparado para anular as eleições. Segundo o jurista, a única entidade competente para anular as eleições é o Supremo Tribunal de Justiça. A DW, François Dias, declarou que as afirmações do PGR são falsas.
Se os objetivos do comando militar eram perceptíveis, agora ficou muito mais claro que os objetivos deste golpe é, efetivamente, primeiro, anular as eleições, neutralizar os adversários políticos e depois organizar uma eleição em que, eventualmente, o Marcelo Kimbalo poderá concorrer sozinho, não é? E constituir um parlamento monocrático composto apenas pela plataforma Locumpo Guiné, que o apoia, e outros pequenos partidos aliados. Agora ficamos mais estupefactos com as declarações do Procurador-Geral da República e poder confirmar que efetivamente há uma impossibilidade da CNE poder reconstituir o processo. Ora, isso é absolutamente uma inverdade grosseira.
Estas declarações surgem num contexto de forte instabilidade política no país, após as eleições legislativas e presidenciais que continuam sem resultados oficiais. E ainda na Guiné-Bissau foi hoje revelado que a Junta Militar proibiu os membros do governo de transição de se candidatarem nas próximas eleições. A Junta adotou uma carta de transição com a duração de 12 meses, prevendo eleições no final desse período. O documento, além de suspender a Constituição e conceder ao regime e o controlo das reformas legais, proíbe então que membros do governo de transição se candidatem. É sobre este tema que conversamos com o jurista e analista político Nexus Faria. Para o especialista, as decisões da Junta confirmam a natureza arbitrária e ilegítima do regime, sublinhando que a solução para o futuro da Guiné-Bissau deve ser encontrada pelo próprio povo guineense e não pela CDAO ou outras organizações externas.
É claro que o CDO pode juntar nossa luta e colocar-se ao lado do povo guineense, mas neste momento a CDO tem em mãos a sua própria sobrevivência. Aquilo que está em causa é a própria credibilidade da CDO, que já é muito reduzida. O regime que está vigente na Guiné-Bissau será combatido por via de mobilização interna e resistência a nível interno. E a explicação também à comunidade internacional no sentido de adotar posicionamento para isolar exatamente o regime vigente na Guiné-Bissau e ajudando e juntando-se ao povo guinense no combate a este regime que está instituído no país, que não tem qualquer tipo de enquadramento de ponto de vista jurídico. Portanto, isso será mais ou menos a forma como este regime será combatido na Guiné-Bissau, não propriamente por via da CDO ou qualquer outra organização. Isso é um problema interno que há de ser resolvido pelo próprio povo guinense.
E como é que vê, como é que se explica a detenção até então de Domingos Simões Pereira, Otávio Lopes e, por exemplo, o deputado Marciano Indi? Porque é que os opositores estão neste momento presos?
Isso confirma aquilo que eu estava a tentar elucidar logo no primeiro ponto. Exatamente isto, ou seja, como é que é possível uma pessoa que supostamente deu golpe pode ir parar a prisão? Não faz sentido. E se afirmam que havia uma tentativa dessas pessoas ou uma vontade dessas pessoas levarem avante um processo de ruptura com o sistema, quem faz a acusação tem de estar em condições de apresentar evidências que justificam e comprovam essa factualidade, o que não sucedeu. Ou seja, o alto comando militar afirmou que de facto havia uma intenção e conjunto de pessoas envolvendo atores políticos que tinham intenção de pôr em causa o sistema vigente. Entretanto, até então, não apresentou qualquer tipo de evidência que comprova essas factualidades. Portanto, esses senhores irem parar na prisão explica exatamente a natureza daquilo que aconteceu na Guiné-Bissau. Uma espécie de encenação orquestrada e dirigida pelo Umar Sissoko Embaló e os seus auxiliares.
Enquanto observador atento da Guiné-Bissau, consegue vislumbrar o futuro político de Umar Sissoko Embaló na Guiné-Bissau a partir de agora?
Não, o Umar politicamente está morto do ponto de vista metafórico. Mas agora, mais do que estar morto politicamente, o Umar tem responsabilidades, contas a prestar na Guiné-Bissau em várias dimensões. Eu posso apontar aqui várias factualidades que há de dar a entender rapidamente que o Umar cedo ou tarde terá de responder perante a justiça. Se lembrarmos o acordo que ele celebrou com o governo senegalês, que não podia, não tinha competência para celebrar, aquilo configura eventualmente um crime de lesa pátria. Mas mais do que isso, o próprio Umar, durante o seu mandato, afastou todo o ordenamento jurídico, toda a ordem constitucional e foi atuando de uma forma arbitrária, transformando a presidência da República numa espécie de sede de gangster, raptando, espancando as pessoas. Tudo isso tem consequências do ponto de vista jurídico, do ponto de vista penal.
E agora, para fecharmos, o que é que acha deste silêncio dos candidatos que disputaram eleições presidenciais que até então não se pronunciaram, não disseram nada sobre o golpe?
Talvez há aqui duas explicações para isso, mas colocando esses candidatos talvez em dois grupos, de uma forma simplificada. Alguns serão por receio às suas vidas e às suas integridades físicas, mas outras pessoas serão por os seus próprios interesses também estarem alinhados com o regime vigente na Guiné-Bissau.
Ouviu o Nexus Faria, jurista e analista político, numa entrevista moderada por Brahma Darame. E é precisamente sobre a atualidade na Guiné-Bissau que falamos hoje no nosso espaço do Ouvinte. Como interpreta as declarações do Procurador-Geral sobre a falta de condições técnicas da Comissão Nacional de Eleições para divulgar os resultados? Vladimir Maniba Mindela escreve: é porque estes resultados eleitorais não são favoráveis ao chefe do regime, que ele mesmo faz parte. O regime mantém-se. E Tumane Biai comenta: eles estão a brincar com o país, mas nós acreditamos na justiça divina. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Subiu para 8 o número de membros da RENAM feridos após um violento tumulto esta quinta-feira na sede provincial do partido em Nampula, norte de Moçambique. Segundo testemunhas, a tentativa de assalto às instalações envolveu indivíduos armados com katanas, azagaias e paus. Em conferência de imprensa, Nelson Carvalho, porta-voz da RENAM em Nampula, afirmou que o partido da oposição vai responder à sua medida e alertou que não se responsabiliza pelas consequências.
Aqui apelar a este grupo para que em nenhum momento pense em pisar as instalações da delegação política provincial, porque as consequências que advirem serão da inteira responsabilidade destes cidadãos. Também queremos aqui dizer que este mesmo grupo tem usado símbolos e timbres do partido. E com base nessa situação, o Partido RENAM já acionou junto das autoridades, quer judiciais, assim como policiais, para responsabilizar aquilo que é o uso das falsas qualidades que estes senhores têm usado.
O Hospital Central de Nampula ainda não divulgou informações sobre o estado das vítimas. A polícia permanece no local para garantir a segurança. A DW registrou imagens exclusivas do incidente. O general reformado Manuel Helder Vieira Dias, conhecido como Coplipa, solicitou esta semana ao Tribunal Supremo a restituição de todos os seus bens apreendidos pela Procuradoria-Geral da República. O pedido surge após o processo em que foi absolvido de todos os crimes de corrupção, decisão que transitou em julgado. Coplipa, antigo homem de confiança do ex-presidente José Eduardo dos Santos, pretende que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos devolva os bens apreendidos durante a investigação. Enquanto Coplipa foi absolvido, outros arguidos, como Leopoldino Dino, foram condenados, incluindo a perda de bens a favor do Estado.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, o mau estado da Estrada Nacional 240, que liga o Instituto Nacional de Petróleo aos municípios da Gabela e da Kibala, na província do Coanza Sul, ameaça os investimentos e a produção agrícola na região. Os utentes veem o seu sustento comprometido, além de sofrerem prejuízos. O governo garante que está a trabalhar na situação, mas os atrasos poderão ser equacionados. Mais detalhes com Oscar Constantino.
Joaquim Calumbo é produtor de batata rena e repolho. Lamenta o mau estado das estradas. Esperava do governo ao menos algum trabalho paliativo. Afinal, é por meio desta que chegam a Luanda comida e outros bens agrícolas.
Nas condições normais devia ser intransitável e desacelera na totalidade, desencoraja, porque o que depois vamos a ver os produtos deteriorados no campo, porque os meios de escoamento existem, mas a via que não oferece condições. E o mais agravante, estamos em período chuvoso e o desgaste da estrada ainda é muito maior. Já durante o tempo certo, a estrada apresentava aquelas condições, sobretudo da Zâmbia até mais ou menos depois da Salina, a situação é muito perigosa. Então, com o aumentar do nível da chuva, estamos aqui entregues à sua sorte e a depender de quem pode decidir.
A reabilitação da estrada deveria iniciar em meados deste ano, mas agora a previsão mais próxima é 2026. O adiamento é visto como trunfo eleitoralista para o MPLA, partido no poder, no âmbito do escrutínio previsto para 2027. Mas Joaquim Calumbo não toma em conta as suspeitas e sublinha que as estradas não pertencem nem à UNITA e muito menos ao MPLA. E os prejuízos da Estrada Nacional 240 não se ficam pelas dificuldades de escoamento dos produtos agrícolas, conta Anacleto Lucas.
Nós fazíamos no passado 50 minutos daquele som, mas agora estamos a fazer 2 horas, quase 3 horas. Há calços que nos gastamos também a fatiga. Parece brincadeira, mas é uma estrada que evacua muita coisa para Luanda.
Yuri Silva, outro taxista que faz a vida nas estradas, alerta que poderão paralisar a atividade se o governo não fizer uma intervenção mesmo que seja provisória. Silva também tem uma lista de reclamações.
Dificilmente terminas a semana sem partir um fecho de mola. Terminais não duram, buracos acima de buracos. Olha, se não houver intervenção por parte do Estado, vamos mesmo ter que paralisar o táxi. Para encher aquilo com brita, nada está a se fazer.
O ministro da Construção, Carlos Santos, diz que a Estrada 240 não foi esquecida pelo governo e já estão contratadas duas empresas para trabalhar no troço intransitável.
O troço do Instituto de Petróleos até Gabela, dizer que já está contratado, temos um consórcio de empresas, a Condorilha e a Hipermáquina, então com a complexidade da obra, levarmos ainda para o ano 2026.
Oscar Constantino, DW.
O novo Plano Estratégico de Segurança dos Estados Unidos para 2026 está a gerar fortes tensões com a Europa. Os Estados Unidos afirmam que querem que a Europa assuma maior responsabilidade pela sua própria segurança, deixando de ser uma prioridade para Washington. Além disso, os americanos alertam que a Europa está em risco de extinção civilizacional, uma declaração que os líderes europeus consideram ofensiva e perigosa, acusando a administração Trump de ingerência política. Jorge, bem-vindo. Por que razão os Estados Unidos e a Europa estão desavindos?
Bom, o facto é que durante várias décadas a Europa sobreviveu e viveu sobre uma guarda-chuva de segurança norte-americana. E, no entanto, este novo plano quer quebrar este passado e os Estados Unidos pretendem colocar o país em primeiro lugar. E, para isso, quer revirar, ou seja, redirecionar as suas atenções militares, assim como diplomáticas, por exemplo, para a América do Norte e a América Latina, mas também olha a China como um grande competidor no que diz respeito não só à área tecnológica de defesa também, mas também como na parte de abastecimento e a presença geoeconômica, principalmente para o continente africano. E os Estados Unidos querem conter este avanço chinês em África. O terceiro aspecto tem que ver com o combate aos cartéis narcotráficos, que os Estados Unidos olham como uma prioridade neste momento, e também sobre isso, o que os Estados Unidos decidiram neste novo plano é que querem reduzir o foco militar do país no que diz respeito à Europa, assim como no Médio Oriente, ou seja, neste momento a Europa e a NATO deixam de ser prioridades para os americanos. Em suma, este plano norte-americano, o que os Estados Unidos pretendem, na verdade, é que a Europa comece a caminhar pelas suas próprias pernas e assuma a responsabilidade da sua defesa, assim como da sua própria segurança.
E como é que a Europa reage a esta mudança?
Bom, neste momento isto é um caso sério, permita-me o termo, é que os líderes europeus encaram isso como um risco muito sério na dissuasão e na coordenação militar, principalmente no flanco leste, onde, por exemplo, a Rússia neste momento é uma grande ameaça, e também no flanco do Mediterrâneo. Por outro lado, os líderes europeus não gostaram, nem por pouco, a caracterização norte-americana de que o continente europeu estaria em risco de extinção civilizacional e nem do apoio que os americanos estão a dar aos partidos ultranacionalistas, ou seja, da extrema-direita aqui na Europa, considerando isso uma ingerência política e ofensiva, porque associa a imigração e a liberdade de expressão como uma ameaça existencial. Mas a posição americana agradou, claro, aos partidos da extrema-direita europeus, como é o caso da AfD aqui na Alemanha, que entende que esta é uma forma de validação das suas ideias, principalmente no que diz respeito à questão da imigração aqui no continente europeu.
Amos Fernando, obrigada.
DW Notícias.
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou hoje em Berlim que a proposta de paz para a Ucrânia, apoiada pelos Estados Unidos e pela Europa, será um teste para saber se a Rússia realmente quer a paz. Rutte criticou Putin, afirmando que o presidente russo só se apresentou como pacificador quando lhe convinha. A Ucrânia enviou a Washington um novo plano de paz, baseado numa proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no mês passado. O chanceler alemão, Friedrich Merz, avançou que estão previstas novas conversações para este fim de semana. A venezuelana Maria Corina Machado, vencedora do Prémio Nobel da Paz, afirmou hoje, em Oslo, que a Venezuela será livre e que o país se transformará numa luz de esperança e democracia. A líder opositora apareceu publicamente pela primeira vez em 11 meses, após ter fugido do país com o apoio dos Estados Unidos para chegar à Noruega.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, como interpreta as declarações do Procurador-Geral sobre a falta de condições técnicas da Comissão Nacional de Eleições para divulgar os resultados? O Ainangolano questiona se não têm condições porque realizaram as eleições. A Balona Pereira afirma uma declaração nula e sem efeito. David Craig diz nada mais do que uma brincadeira de mau gosto. É o ponto final na emissão desta quinta-feira, 11 de dezembro. Obrigada pela companhia.